Opa! Seja muito bem-vindo ao Trend Hunter, um programa aqui da Jovem Pan que traz as principais tendências que estão transformando o nosso mundo. E toda semana a gente vai explorar um tema junto com convidados super especiais, gente foda que trabalha, que dá vida para fazer essas transformações todos os dias. E tudo isso contextualizado para uma realidade brasileira, aqui, para nós, para o nosso país, com dicas para você aplicar na sua vida, no seu negócio e no seu cotidiano profissional. E lembrando que o Trend Hunter está disponível no site da Jovem Pan, na plataforma Panflix, em formato podcast, no YouTube e em drops de conteúdo durante toda a programação aqui da Jovem Pan. E, obviamente, nas redes sociais. Eu sou Gustavo Anzio e confere aí o programa de hoje que está absolutamente fantástico. Então bora lá explorar as principais tendências com um convidado mais do que especial. Eu tenho prazer de estar recebendo aqui nos nossos estúdios em São Paulo o professor Gil Giardelli. Seja muito bem-vindo, professor. Nossa, que honra tê-lo aqui em nossos estúdios.
Obrigado, Gustavo. A honra é minha. Prazer estar aqui com você.
Deixa eu apresentar esse cara para vocês verem com quem que a gente está falando hoje. Então, o cara tem mais de 22 anos de experiência, professor em diversos locais do mundo, professor convidado no MIT, faz parte do Media X de Stanford University, que é uma das melhores universidades do mundo, inclusive. Pesquisa e inovação, futuro do trabalho, robô, humanoide, outros temas em várias instituições, eticista, é isso? Eticista?
Estou estudando para isso.
Estudando para isso e roboticista. Meu Deus do céu. Cara, muito obrigado de novo. E eu vou começando com uma pergunta, para a gente começar nosso papo aqui. Como que a inovação move o mundo?
Na verdade, desde o século passado, quando uma pessoa chamada Joseph Schumpeter fala sobre uma sociedade, um país, uma nação sem inovação, ela tende a se enfraquecer. É exatamente isso que está acontecendo. A inovação, muito mais do que um modismo, muito mais do que uma palavra muito utilizada no século XXI, ela significa novas formas de trabalhar, de se relacionar, de estudar, de viver um novo mundo. E agora, com tudo isso que aconteceu em 2020, nós aceleramos como uma aldeia global, e o que está em jogo é a gente pensar colocar as pessoas e os seres humanos no centro de tudo. Isso é a maior inovação que tem, que é considerado human to human.
Human to human, legal, muito legal. E deixa eu te perguntar, assim, porque eu tenho uma impressão que a palavra inovação ela vem sendo utilizada nos últimos anos de maneira ou errônea ou equivocada. Eu tenho essa impressão, não sei se você tem essa impressão também. Ela já não virou um mainstream para justificar algo que as empresas e as pessoas não fazem na prática?
Eu acho que mais do que mainstream, você está correto, Gustavo. Ela se tornou assim, a palavra da moda, vamos colocar inovação. Um belo dia eu estava ali no centro próximo de Stanford, né, onde tem o centro de pesquisas da NASA, e aí perguntei para um pesquisador amigo, vocês desenvolveram algum tipo de colchão da NASA? Ele disse, não, a gente nunca desenvolveu. E aqui no Brasil você tem lá o colchão inovador da NASA. Nem vou entrar se quem está certo, está errado, mas às vezes a gente coloca assim a palavra inovador, o colchão inovador, o carro inovador, e de entender que a inovação são mais de 14 escolas, né, eu fiz todo um estudo sobre a inovação desde 1886, e é algo que é uma evolução como humanidade, o conceito de falar de inovação, Gabriel Tarde fala a primeira vez no século retrasado, e agora a gente achou que a inovação é algo de 20 anos para cá, que só a inovação tecnológica, mas a inovação mais difícil é a cultural, e é isso que o mundo está precisando.
E como que se faz isso? Como é que se muda uma cultura para as pessoas inovarem? Como é que é o processo?
Nós temos várias formas de mudança. Primeiro, né, escutando aqui os seus programas, eu acho que a gente aprendeu um com o outro em rede. O outro conceito, grandes mudanças acontecem quando a sociedade adota novos tipos de comportamentos e novos tipos de palavras. E a gente está vivendo uma quinta revolução, que não se chama quinta revolução industrial, que chama Sociedade 5.0, e é onde a gente entende, usa palavras que não existiam, até existiam, mas não eram utilizadas há 20 anos atrás, novos comportamentos. Né? Então a gente tem que falar, por exemplo, de branquitude artificial, temos que falar de desigualdades insustentáveis, temos que falar do fim do antropoceno, que é o ser humano no centro de tudo, para agora entrar o nova cena, que é o mundo é de todos os terráqueos, ou não vai ser de ninguém. Então, a gente está vivendo um mundo... Acho que são tempos fabulosos para a gente estar vivo.
Que interessante. Explica para nós o que é o eticista. O que, que o eticista estuda? O que o eticista faz?
Nós acreditamos que qualquer questão que você tem muito séria hoje no mundo, ela tem que ser olhada primeiro na ótica da ética. Se a gente for entender sobre os grandes desafios do mundo, a ética está no centro de tudo isso. O que a gente está vivendo hoje com o avanço da biotecnologia, né, ou do CRISPR, que deu agora o prêmio Nobel para duas pesquisadoras, né, na área de medicina, você está vivendo um mundo que está numa bifurcação entre pessoas que viverão 200 anos com muita saúde e outras que, infelizmente, podem falecer com 5 anos com malária. E o outro ponto é que o mundo, né, o mundo ele é muito rico para ter ainda 1 bilhão de pessoas sem energia elétrica em casa. E aí, no final, tudo está na base da ética. Então, os robôs que vão ter empregos diferenciados, né, na verdade, não pegar os empregos, mas criar outros empregos para nós, humanos, a educação, a política, a nação, ela tem que estar baseada numa ética. E se você for estudar a inovação, os países que se tornaram inovadores, eles tiveram que ter, primeiro, um grande solavanco, né, do que a gente chama do colapso da ética, para depois se reerguer como uma nação inovadora. O maior caso disso é a Coreia do Sul, que depois das guerras da Coreia fala assim: vamos investir em educação as próximas 4 gerações. E aí começa a se ter um grande crescimento e hoje é um país que se tornou um líder inovador, o primeiro a ter 5G, o único país que tinha classificação de terceiro mundista que se torna uma grande nação à frente do seu tempo. Os Estados Unidos, com as guerras, com a sua guerra civil também, a partir dali tem um outro pacto social. E o Brasil acho que está vivendo esse pacto agora, esse pacto. Você
acha que a gente está nesse mesmo crescimento em termos de inovação do que uma Coreia do Sul, por exemplo?
Não, ainda não estamos no crescimento, mas eu acho que a gente está chegando próximo do, digamos, do fim do poço para depois subir. Eu acho que já começou todo um compasso para pensar sobre para onde estamos indo, para colocar a ética no centro de tudo, e os sinais estão aí. Nós fomos um dos grandes líderes da indústria automobilística no mundo, né? E agora várias empresas da indústria automobilística estão pensando em abandonar o país porque nós não temos um projeto de futuro do carro do futuro. A nossa economia em 2016 era a 7ª maior do mundo e agora em 2020 ficará entre 12º e 13º. Então você tem os sinais vindo e a gente vai precisar desses sinais e fazer um pacto como sociedade.
E o que na sua visão, o que está faltando hoje para a gente se tornar uma sociedade mais inovadora? Olhando sobre todos os aspectos do Brasil, né? A gente aqui, olhando, eu e você, nós somos pessoas que temos um privilégio. A gente teve o privilégio de estudar muito, né? A gente olha para uma camada da população que, quem sabe, não tem esse privilégio. O que está faltando hoje em termos de sociedade para a gente conseguir transformar o Brasil numa população, numa nação mais empreendedora e mais inovadora?
Primeiro é entender que você, essa sociedade é uma sociedade que você é o que você compartilha. Quanto mais você escuta uma música clássica, melhor ela fica. Então, quanto mais você compartilha, melhor você fica. E durante muito tempo, todos nós, até pelo nosso processo educacional, era você ter informação segura. Você tem aquilo, guarda para você. E agora chegou o momento de compartilhar conhecimento, de entender que nós somos uma nação e até de construir pontes entre outras regiões que são muito distantes de um polo como São Paulo, ou enfim, do polo sul e sudeste, e entender o que é a sociedade 5.0, que é assim, ou o mundo será de todos, e aí não só os humanos, mas os terráqueos, ou não será de ninguém. Então a inovação, ela acontece quando você compartilha também sabedoria e também prosperidade. Só para você ter uma ideia, eu estudo sobre Green Innovation, que é a inovação verde. E aí tem um conceito chamado curva de Kuznets, que é assim, para você fazer com que as pessoas comecem a cuidar da floresta, do seu rio, você precisa fazer com que ela chegue numa renda per capita mínima.
Ah, é? Tá conectado esses dois assuntos?
Isso são 50 anos de estudos. Então, não adianta você virar para uma pessoa, e eu visitei várias vezes a Amazônia, por exemplo, e falar para a pessoa assim, olha, essa árvore aqui, ela é muito... Desculpa. Muito mais rica de pé. Mas ele fala assim, não, mas eu tenho que alimentar. Não são todos, mas uma parte. E aí ele vai derrubar aquela árvore e vai trazer para os grandes centros. Agora, quando você cria o conceito de curva de Kuznets, que é uma renda per capita, também tem um conceito que junto com a renda per capita vem o conhecimento, vem uma série de processos. E aí você vê vários países, por exemplo, despoluindo seus rios, vivendo uma integração mais adequada com o meio ambiente. Começa a nascer cidades totalmente inovadoras, baseadas na curva de Kuznets, em Dubai, ali próximo de Shenzhen, né? E até mesmo uma cidade agora que está começando do zero, próximo de Tóquio, que é esse conceito da integração do Green Innovation, a inovação verde, né, ter robôs, ter carros autônomos, ter telemedicina, ter educação de hologramas, para todo mundo poder ter mais tempo e aproveitar, né, as grandes alegrias da vida fora do mundo digital.
Que interessante. E você tocou num ponto que eu acho, a minha visão sobre ele é um ponto fundamental, mas eu gostaria de saber a tua. Como é que você vê, por exemplo, um país que nem o Brasil, totalmente descentralizado, ou melhor, centralizado nas grandes capitais? E você olha para outros países que são mais inovadores, que conseguiram, me parece, que fragmentar essa inovação para vários pontos do país, transformar uma nação inovadora. Porque aqui a gente tem os centros de inovação, são poucos espalhados no Brasil, né? Como é que você vê a centralização versus a descentralização para uma sociedade mais inovadora?
O século XX ele foi marcado por criar cidades baseadas em estradas, né? Primeiro de ferro, depois estradas de carros. E agora o carro está saindo do centro de uma sociedade e a gente vai ter o que nós chamamos Globotics. Globotics é usar o melhor da inteligência humana na nuvem e usar até hologramas de inteligência artificial. Só para explicar um pouquinho para quem está conosco, quando eu estava na Imperial College, teve um encontro que era Mulheres da Tecnologia. Eu fui apenas um observador. E aí as mulheres que não moravam naquela capital foram levadas até lá através de hologramas de inteligência artificial. Então isso nós chamamos de imigrantes da inteligência artificial, de pessoas que não precisam mais... você pode morar em qualquer lugar do mundo e trabalhar com pessoas da equipe inteira, que é um pouquinho do conceito, né, dos nômades digitais. Só que agora isso acelerou por causa do EA Economy. Então... com isso, você vai fazer com que pessoas comecem a ir para outros centros, né, criar outros processos de vida, fazer uma integração entre tecnologia e meio ambiente, experimentar a desconexão, que é muito importante. Então, eu acho que o Brasil, primeiro, ele fez aquele caminho de megalópolis, né, de grandes, várias cidades juntas, né, como é a Dutra aqui, São Paulo e Rio de Janeiro, e agora ela tende a ter, digamos, um lugar que as pessoas vão poder optar para ir para outros centros.
E como é que você vê, por exemplo, esse profissional, o profissional inovador? Qual é a sua visão sobre o profissional inovador? Porque a gente trabalhando na realidade das empresas hoje, ou tentando conversar com a empresa, a gente sempre ouve aquela reclamação, puta, mas eu não tenho uma equipe que consegue inovar. Que tipo de profissional é esse que precisa inovar dentro das empresas? Como é que é essa cultura? Como é que acontece esse processo?
Os inovadores, eles são um pouco parecidos com, talvez... Eles precisam ter bastante sobre as três ciências, as ciências humanas, exatas e biológicas. E muitas pessoas acham que são inovadores quando dominam a ciência da computação. E não é isso. A tecnologia é apenas um pequeno adendo de tudo isso. A ciência mais importante hoje é você entender isso que a gente está fazendo, qual o impacto social disso, qual o impacto legal. Então, além de ter essa visão menos mecanicista de Newton, mas uma visão mais holística, esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é que inovadores tendem a ter um conceito de estudos do futuro. Nas empresas, o que acontece? A grande parte está no que nós chamamos da gestão do ai meu Deus, isso é para ontem. Preciso fazer isso, estão seduzidos pelo operacional, e aí falta tempo para pensar um pouco do futuro.
E você sendo professor da academia hoje, nesse formato que a gente tem, né? Do MBA, da graduação do MBA, do mestrado, do doutorado, nessa estrutura. Você acha que essa estrutura educacional que nós temos hoje no mundo, né? Fala lá nos Estados Unidos, fala do MBAtização, né? O quantidade de MBAs que você tem. Você acha que isso, ele é um... O formato que a gente tem de estudo hoje, ele é um limitante para a inovação? Ou não?
Você conheceu pessoalmente uma das pessoas que criou o termo inovação radical, né? Só que o termo da inovação radical antes tem o que nós chamamos de você fazer a destruição criativa de algo. E a educação precisa fazer uma destruição criativa. Se a gente for entender o que ela está fazendo, ela está replicando a sala de aula das escolas de madrasta em Marrakech no século II, depois isso repetido em Bolonha, na Itália, né, na primeira Revolução Industrial, um pouquinho ali depois, né, depois replicado muito na Inglaterra vitoriana, né, da primeira Revolução Industrial. E aí esse conceito de alunos sentados e prestando atenção, ele já não está cabendo mais, porque agora nós temos um conceito chamado pedagogia dos iguais. O que é a pedagogia dos iguais? Quando uma criança ou um jovem, não importa a idade, ele vai resolver um problema no YouTube, ele está ali numa plataforma de game, ou ele está numa plataforma social, eles começam a debater muito sobre coisas importantes. E ele chega muito mais preparado numa sala de aula com qualquer idade. Então vejam só, a gente não dá mais para... A pedagogia dos coletivos é quando a gente aprende com os outros e o professor se torna um grande maestro do conteúdo. Isso é difícil, porque nós, professores, fomos ensinados a ter o poder da informação. Mas a era da informação acabou, agora é a era do conhecimento.
Exatamente, incrível, muito bom. E como é que a gente relaciona, como é que a gente poderia colocar o relacionamento dessa inovação na prática? Porque me preocupa muito debates de inovação dentro de board meetings rooms, assim, né? Dentro daquelas de diretorias falando sobre inovação, como é que a gente vai inovar agora. Mas eu me preocupa muito aquele cara da padaria ali do lado, a tiazinha que vende o bolo aqui na frente. Como é que essas pessoas, que são a grande massa da população, conseguem de alguma forma experimentar a inovação? Como é que se aplica a elas?
O primeiro ponto é ter tempo, que seja um pouquinho do seu tempo, 1% do seu tempo, para, no caso, você falou da padaria, né? E essa pessoa poder falar assim, o que padarias do mundo estão fazendo? Ou, no futuro, as pessoas vão querer comer um pãozinho integral ou um pãozinho francês que pode trazer gordura? Qual é o pensamento? Eu acho que falta muito para qualquer tipo de, ou micro, ou pequeno, né? A curiosidade. O que está na essência da inovação é a primeira curiosidade, né? A curiosidade leva para a criatividade, que leva para a invenção, que leva para a inovação. Então, o exercício que a gente tem que fazer com todos é da curiosidade. E aí volta um pouquinho sobre a escola. A escola, durante muito tempo, foi castradora. Ela castrava, você era muito curioso, né? Voltando à escola, assim, você tem uma escola hoje, na maioria dos casos, para um tipo de aluno, aquele que fica em silêncio e olhando para o professor. E agora a gente sabe que a maioria dos alunos são aqueles que são makers, que precisam fazer, que precisam debater, que precisam conversar. E aí esse conceito de aluno maker, ele não está sendo muito bem interpretado. E aí o Brasil é um dos líderes de calmantes para crianças, né, no mundo. Então isso a gente vai ter que repensar, porque se você não despertar desde da primeira infância a criatividade, a curiosidade, a de ir lá e falar assim, o que é isso daqui? Por que, que isso, né, não precisa de água? E a gente tem que deixar um pouco essa educação castrita, e aí você cria uma nação mais inovadora, mais maker. E eu acho que está na hora da gente incentivar mais as pessoas. Eu vejo alguns questionamentos, assim, a gente é muito crítico com os brasileiros, né? E a gente aplaude muito o que vem de fora. E tem tanta coisa bacana aqui no nosso país. A questão do Brasil é que nós somos ilhas de inovação. E quando a gente se unir mais, a gente vai criar uma nação inovadora.
Que interessante. E esse é um ponto bacana que você trouxe. Olhando para fora, você que está no mundo inteiro, você está navegando em vários ambientes inovadores no mundo inteiro, qual é que são as... Em bullet points, quais são as grandes diferenças entre Estados Unidos e China, por exemplo? Porque a gente gosta de copiar, né? O Brasil gosta de copiar, de fato. A gente olha muito para fora. Quais são as grandes diferenças entre essas nações super inovadoras e o Brasil?
Algumas vezes que eu estive na China, eu fiquei muito impressionado que as pessoas andam com celulares gigantes no bolso, né, no bolso de trás, e ninguém vai te assaltar. Por quê? Porque ali tem o reconhecimento o seu reconhecimento facial. Se você fizer alguma coisa errada, você vai estar lá. Alguém vai te pegar naquele momento. Então, esse processo de você ter um lugar seguro faz com que as pessoas possam se preocupar com outros conceitos como a inovação. E a diferença na China é que, por eles não serem uma democracia e terem um governo central, eles tomam decisões que às vezes são bem difíceis, né? E aí eles criaram uma agilidade muito grande. Enquanto nós, ocidentais, temos que debater, discutir, que essa é a essência da democracia. E isso faz com que a gente perca um pouco, digamos, o tempo dessa era da inovação. Então, eu acho que talvez o mundo vai ter que repensar sobre a destruição criativa da democracia. Não de virarmos ditadores, não é isso que eu estou falando, mas a gente vai precisar evoluir a democracia para uma democracia que eu já acredito que é a democracia hackeada, onde hoje nós temos tecnologia para poder decidir o que será, através do nosso celular, o que vai acontecer na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Isso seria uma democracia direta pensada pelos gregos antigos. Agora a questão é, isso só é possível se nós todos tivermos com 100 pessoas analfabetas, né? Se a gente tiver uma democracia de fato, sem essas desigualdades insustentáveis.
E é aí, é nesse ponto que você acha que a inovação trava? É nesse ponto? Aonde que a inovação trava?
A inovação trava quando... São vários motivos, mas... Primeiro é o nosso pensamento de curto prazo. Se a gente for falar das empresas, o pensamento do quarter, do ano fiscal. Por isso que se você pegar o tempo que os CEOs e presidentes de empresas ficam, é muito curto porque eles têm que cumprir um ciclo ali de venda e não conseguem pensar a longo prazo. O outro ponto é o nosso índice gigantesco de analfabetismo funcional, onde hoje, são dados do governo, você tem mais de 50% dos graduandos com analfabetismo funcional, ou em português, ou em matemática, ou em ambos.
E como é que você vê, por exemplo, a dualidade entre caos e inovação? Porque a gente está vivendo, a gente está vendo os índices de saúde mental subindo absolutamente, né, subindo altissimamente aí em todo o planeta Terra. E muitas vezes, em muitos locais, ele é muito relacionado com a palavra inovação. A gente vê isso, né? Inovação, quanto mais informação a gente tem, mais acesso à informação, as pessoas estão ficando estressadas mentalmente. Como é que você vê essa dualidade entre inovação e caos?
Mas eu não acho que é inovação. O ponto principal é que a gente precisa experimentar a desconexão nesse mundo digital. Foi tudo tão rápido que não deu tempo de fazer o manual de boas maneiras. Então você vai nas empresas, tem lá escrito assim, estamos há 150 dias sem nenhum acidente de trabalho. Eu acho legal essa placa, mas também tem que ter uma placa dizendo, estamos há 100 dias sem nenhum dos nossos colaboradores com a doença do século, que é a depressão e seus relacionados. O outro ponto é ter aulas sobre o mundo digital, como vários países estão tendo, para as crianças também, né? E o mundo digital ninguém te ensinou, de repente te deram um celular que tem mais memória do que o Apollo, do que o foguete que nos levou para a Lua, né? Então as pessoas estão ali se esbaldando naquele, achando que é um mel, mas na verdade virou um veneno. Tudo que é em excesso vira veneno, né?
Que loucura, que loucura. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre futuro versus inovação versus agora. Como é que você vê essa tríade? Preciso criar futuro. Tenho um negócio chamado áreas da sociedade que diz sou inovador. E eu, o agora, essa execução. Como é que você vê essa tríade aí acontecendo na prática?
Ela tem que acontecer conjuntamente, porque eu sou um tecno-otimista racional, baseado em dados. A gente existe um mundo muito melhor do que qualquer época do mundo. É a era de ouro da humanidade. Só que se você... vamos pegar aqui um dado que se relaciona muito com o Brasil. O índice de homicídios no mundo, né, desde a década de 40 para cá, caiu 40 vezes. Aí você vai falar assim, mas no Brasil aumentou. O Brasil é exceção para provar a regra, mas ela tende a entrar nessa tendência de que o homicídio não seja algo compactuado. Isso já está acontecendo, né? Então, quando você olha o futuro, né, que é um futuro que já chegou, só está mal distribuído, como diz o William Gibson, que é um futurista, um estudioso do futuro, você já vive um mundo realmente melhor. Então, nós temos que combater a progressofobia, nós temos que ter um pensamento como era antigamente, o que nós estamos fazendo para as próximas gerações, né? O que nós estamos fazendo nesse local onde essa árvore que nós estamos plantando, né, como ela vai ser a sombra nos próximos tempos? Eu acho que a gente parou de pensar futuro e só ficamos imediatistas. E por quê? A sociedade se tornou imediatista. Os produtos que mais crescem são aqueles que te dão produtos, satisfação imediata. E a satisfação plena, a felicidade, ela é uma felicidade compartilhada, é uma felicidade a longo prazo, é uma felicidade que a gente debateu muito sobre isso, mas assim, eu tenho um carro bacana, mas eu não me sinto seguro e feliz quando eu vejo alguém na maior cidade da América Latina carregando puxando uma carroça para poder se alimentar. Então, a felicidade também é quando eu tenho um carro bacana, mas também eu posso ajudar a outra pessoa a ter um emprego do século XXI. Isso é inovação. A inovação é empatia, gostar das pessoas. Volto um pouquinho àquele conceito. O que é inovação? Inovação é a gente compartilhar as coisas boas com o mundo.
E agora a gente vai chegar num momento bem especial do nosso programa aqui. Eu vou te pedir 3 trends para o futuro. Na sua visão, para a galera de casa, bullet points, o que é que você está enxergando para o futuro, que o pessoal tem que ficar ligado, tem que ficar assim, cara, tem que estudar sobre isso. Quais são as três trends para o futuro?
A primeira são os hackers da vida. Nós estamos hoje investindo como sociedade bilhões de dólares para ter a fonte da juventude, para ter uma vida onde as pessoas vão viver com 100 anos, com muita qualidade de vida. E o nosso desafio é como compartilhar tudo isso. Ah, então, os hackers da vida, que é uma nova medicina preditiva. Só para vocês terem uma ideia, hoje já existe um projeto com milhares de voluntários que implementaram nanorobôs dentro da pele, né, milhares, para que, se caso você tenha uma dor de cabeça, uma gripe, enfim, uma doença já conhecida, quem vai fazer seu primeiro atendimento não vai ser o SUS, não vai ser o pronto-socorro do hospital particular, vai ser essas nanorobôs dentro das pessoas. Isso, imagine daqui a 5, 10 anos, a medicina preditiva, que você não vai chegar agora já doente, você vai ser curado antes de saber que tem a doença. Isso já está aqui, já está próximo, quem quiser ver os vídeos estão disponíveis aí no mundo. Né? Então você vive esse conceito dos hackers da vida. O outro conceito que está muito relacionado são o que nós chamamos dos três S's em inglês, que seria em português ciência, sociedade, né, e espiritualidade. E não é espiritualidade no sentido religioso, mas é uma espiritualidade. Hoje nós temos algoritmos de inteligência artificial que provam a vida, né, enfim, o conceito de Deus. Não aquele Deus, né, sentado num trono, mas de uma inteligência muito maior. Se você pegar o estudo final de Stephen Hawking, ele também já começa a falar um pouco sobre isso, os multiversos falam sobre isso. Então, é a ciência se relacionando com as virtudes humanas. Né? Nós já estamos muito próximo, né, e já existem várias evidências muito fortes sobre vida inteligente fora do planeta Terra. Então, você está vivendo um lugar que isso muda tudo. Isso muda o conceito de uma civilização cósmica, isso muda o nosso papel como antropoceno. Então, os três S's, né, que seria sociedade, ciência e espiritualidade, é a conexão entre a alta ciência, a alta pesquisa com as virtudes humanas. E isso é falado desde os sumérios, mas antes a gente não tinha evidências científicas. E agora o EA Economy, que é a economia da inteligência artificial, nos traz para isso. E o terceiro, eu acho que é esse conceito que eu já disse aqui sobre o Green Innovation, que é usar uma inovação verde, usar supercomputadores para trazer mais qualidade de vida das pessoas. E aí eu gosto muito do professor que criou o termo inteligência artificial, Marvin Minsky, né, na década de 1959, e ele lecionou no MIT até o final da sua vida, em 2000, enfim, há poucos anos. E ele, quando perguntava para que a gente está construindo tudo isso, para que a inteligência artificial, para que o EA Economy, ele dizia para a gente se tornar mais humano. E aí muitos perguntam assim, a inteligência artificial vai superar a humanidade? Nunca. Sabe por quê? Porque a inteligência artificial só usa um tipo de inteligência e o ser humano tem três. E as duas que a inteligência artificial não consegue copiar, é impossível de copiar, porque até nós humanos não entendemos aquele tipo de inteligência que está dentro do nosso cérebro, dentro da nossa sociedade. Então não se preocupem, as máquinas vão nos dar mais tempo a gente voltar a ser humano e ter conversas como essa que a gente teve hoje e a gente sai mais feliz.
Maravilha, excelente, galera, vocês perceberam, né? Um negócio, uma conversa aqui de alto nível. Professor Gil, muito obrigado pela tua presença aqui no programa. Foi um prazer te receber aqui no Trend Hunter.
E mais caçadas de tendências. E aí eu gosto muito de um professor que diz, não use velhos mapas para descobrir novas terras. Eu acho que é isso que você está fazendo. Obrigado, Gustavo, uma honra.
Muito obrigado, excelente. E muito obrigado você, ouvinte, seguidor, espectador, ou seja lá de onde você nos acompanha. E se você quiser participar, é só mandar sua pergunta para o WhatsApp que está aparecendo aí na tela ou um direct lá no nosso Instagram. E eu sou o Gustavo Anzio e a gente se encontra semana que vem no próximo Trend Hunter aqui na Jovem Pan. Valeu!